atualmente pagam passou de 20,9% em 2015 para 18,4% em 2020. E segundo a Comissão Europeia, Portugal foi mesmo o país da União Europeia que mais baixou os impostos sobre as empresas entre 2015 e 2021. Sim, isto é competitividade fiscal. Mas, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, isto não é competitividade fiscal com almoços grátis. Não há cá almoços grátis. O país cresce mais se as empresas investirem na inovação, no interior, se pagarem bons salários. E é por isso que, por muitos falsos positivos que possa ter havido, por muito que se limite o duplo benefício, nós não podemos ignorar o papel do CIFID, dos fundos de capital de risco. Por muito que o Bloco de Esquerda não goste dos fundos de capital de risco, o papel que eles tiveram é em duplicar a despesa das empresas com investigação e desenvolvimento e assegurar mais crescimento económico, porque desde 2016 o país está a crescer 10 vezes mais do que cresceu nos 15 anos anteriores. E é por isso que, em vez de o amputar, em vez de o eliminar, como defende o PCP, nós vamos reforçar o CIFID, nomeadamente no combate contra a emergência climática. Essa é uma preocupação que vemos nos projetos do PSD e do PAN. Mas recorde-se, o CIFID já tem uma majoração para a concessão ecológica. É uma majoração de 10%, que é pouco usada. E o Governo propôs aqui, numa iniciativa que infelizmente não pôde ser arrastada, duplicar essa majoração para 20%. Mas não é isso que o PSD e o PAN propõem. Não, propõem uma espécie de um alargamento de âmbito, pois vai saber, vai estudar as definições, e na verdade não alarga âmbito nenhum. É exatamente aquilo que já está previsto, a mesma dedução, sem qualquer tipo de maior efeito. E pior, o PAN apresenta de facto uma inovação. Na IES, que todas as empresas têm que apresentar uma informação de natureza fiscal e contabilística, incluir um relatório de sustentabilidade ambiental. Ora, esta é uma preocupação relevante. Está na Lei de Base do Clima, temos que a concretizar com os avanços europeus no ESG. Mas não é como um apêndice de uma alteração ao CIFID, não é como um apêndice da IES, das contas da empresa, que vamos conseguir fazer um processo deste. Nós não vamos conseguir descarbonizar as empresas por decreto, com obrigações legais metidas à socapa. É enfrentando olhos nos olhos, é com o CIFID, é com a inovação, vamos vencer o desafio da transição climática e vencer o desafio do crescimento económico. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A inovação e o desenvolvimento que o CIFID se propunha a fomentar deveria ser a inovação e o desenvolvimento em matéria científica, não a inovação em práticas fiscais otimizadoras ou desenvolvimento de maneiras de pagar menos ao fisco. E é quando a coisa bascula de primeira intenção original para a outra que é preciso reformar e corrigir. Portanto, completamente de acordo em eliminar os investimentos indiretos, porque na maior parte das vezes eles não servem em nada para aumentar a investigação e desenvolvimento, e nós não devemos querer atingir critérios de investimento em investigação e desenvolvimento que depois não tenham correspondência prática. Também é preciso agora olhar de novo para políticas públicas de apoio à investigação e desenvolvimento e à inovação. A iniciativa liberal diz não se inova por decreto. A história diz o contrário. Não se inova só por decreto. Mas quando os Estados decidem ir à Lua ou quando o Presidente Joe Biden decide investir mais em semicondutores, há decreto a muitas coisas e a inovação também acontece por decreto. E nestes instrumentos que nós usamos todos os dias, estão aqui muitos decretos e muita legislação. E, portanto, o que Portugal precisa é de, por um lado, fazer com que haja um fundo estratégico de apoio à investigação e ao desenvolvimento, em parte com recursos que venham do IRC. Ter alguns benefícios fiscais, sim, para quem verdadeiramente invista em doutorados e noutras coisas que sejam quantificáveis e documentáveis. E criar aquilo que seria o equivalente a um Conselho Económico e Social para a investigação e desenvolvimento, com a Cotec, com o Grupo, com, sim senhor, algumas empresas e também com a presença das comunidades intermunicipais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do PSD.
Não.
Não porquê? As pessoas têm que se inscrever para poder usar a palavra. Está? Muito bem. Então, o Sr. Deputado Carlos Pereira, do PS, para intervir. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de, as últimas palavras do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para, sobre este tema, para sublinhar algumas coisas que são importantes. A primeira é para dizer que em 2021, os dados que temos, Portugal teve um novo máximo histórico em termos de investigação e desenvolvimento, atingindo 1,69% do PIB, que, diga assim, a bom da verdade, contrasta com aquele tombo extraordinário que tivemos na altura da governação do PSD-CDS, em que fomos o país da Europa em que a investigação e desenvolvimento mais caiu, em que os senhores, obviamente, evitaram que houvesse essa despesa em investigação e desenvolvimento. Mas queria também dizer ao Sr. Deputado Hugo Carneiro que já houve intervenções sobre esta matéria do CIFIT, por exemplo, no Orçamento de Estado de 2021, com medidas anti-abuso que foram lá explicitadas. Nós já manifestamos aqui nesta Câmara várias vezes a disponibilidade e comprometemos com essa disponibilidade para uma alteração do CIFIT, nomeadamente no que diz respeito à questão do duplo benefício fiscal, que é obviamente algo que deve ser corrigido e deve ter atenção particular. Não estamos totalmente de acordo com a forma como o PSD coloca as questões, não estamos também totalmente de acordo com aquilo que é a proposta do PCP, mas consideramos que é preciso fazer mais alguma coisa no que diz respeito à transparência e, Sr. Deputado Hugo Carneiro, há uma proposta do Governo, o Sr. Deputado disse que não vinha, mas está nesta Assembleia desde o dia 23 de dezembro, não foi possível arrastá-la, mas há uma proposta do Governo com propostas concretas. Mas há mais, Sr. Deputado, e isto é que é preciso verdadeiramente sublinhar, sobretudo do ponto de vista político. É porque o grupo parlamentar do PS fez um esforço junto de todas as bancadas no sentido de solicitar a baixa sem votação deste diploma, precisamente para assegurar que era possível discutir e tentar integrar num diploma único propostas do PSD e de todos os outros partidos que foram apresentados. Obviamente, não posso dizer aqui quais as propostas, mas essa intenção, essa abertura e até a avaliação de algumas propostas que eram positivas, nomeadamente aquela que o PSD apresentou no que diz respeito à transparência para divulgar os relatórios da ANI, nós estaríamos completamente disponíveis, entre outras que teriam de ser analisadas. Ora bem, pasmem-se, qual foi a resposta da grande maioria dos partidos e, em particular, do PSD, aquele que se levanta nesta Câmara de todos os dias a dizer o PS é um autêntico rolo compressor, não aprova nada, não quer nada, não aceita nada da oposição, não faz nada. Ora, nós abrimos a possibilidade, eu termino já, Sr. Presidente, nós abrimos a possibilidade que isso acontecesse, os senhores recusaram. Eu termino dizendo algo que me parece muito importante. Os senhores são verdadeiramente um rolo compressor das vossas próprias propostas, que não aceitaram aquilo que nós pretendíamos. Muito obrigado.
Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu acho espantosas as duas intervenções do Partido Socialista. Aquilo que o Partido Socialista queria era que os partidos que fizeram o trabalho de casa, que tiveram iniciativa, renunciassem ao seu poder de iniciativa para fazer a vontade ao PS. Mas mais! Para fazer a vontade ao PS, que não fez o trabalho de casa, porque a proposta que os senhores acabaram agora de referir nem sequer é do PS, é do Governo. O Governo anda a prometer desde o final do verão de 2022 que iria apresentar uma proposta para rever o CIFID nesta casa e não foi capaz de o fazer. E nós insistimos no Orçamento de Estado e no Orçamento de Estado também não o fizeram. E agora vieram a correr e nem sequer conseguiram cumprir as regras regimentais para agendar o vosso ponto neste debate, que era aquilo que deviam ter feito, como fizeram todos os partidos que tinham iniciativas nesta casa. E como não têm argumentos, têm a necessidade de buscar o passado longínquo, ir buscar todo o regime fiscal, o IRS. Ó Sr. Deputado Miguel Matos, Sr. Deputado Miguel Matos, é verdade ou não que os impostos indiretos aumentaram para os portugueses? Isso foi porque o PS assim decidiu e aprovou nesta casa. Mas dizer mais... Eu gosto do vosso ruído e vejo o vosso constrangimento por não terem aqui nada para discutir. Vocês não têm uma proposta para discutir. É espantoso e estão dependentes apenas que o Governo faça o vosso trabalho. Senhores deputados, usem o vosso poder de iniciativa. O PS tem poder de iniciativa. Usem, não fiquem à espera que o Governo faça o vosso trabalho de casa. E dizer também, relativamente às respostas que recebi, que relativamente ao Chega, portanto, e para terminar, eu o que depreendo da proposta do Chega relativamente aos fundos de investimento é que não é uma medida para acabar com os abusos fiscais. É só para limitar algumas empresas, fazendo uma discriminação entre empresas do tipo A e empresas do tipo B. Ora, aquilo que o PSD quer é que não haja planeamento fiscal com o dinheiro dos portugueses. Dito.
Muito obrigado. Assim concluímos o ponto 4 da nossa ordem do dia. Vamos para o ponto 5, que consiste na apreciação do projeto de resolução número 102 do Chega pela realização de um estudo atualizado sobre a caracterização das comunidades ciganas residentes em Portugal. Para apresentar o projeto, tem a palavra o deputado André Ventura, do Chega.
Senhora Presidente, senhores deputados, o projeto que hoje apresentamos tem como objetivo claro e inequívoco, sem quaisquer dúvidas, segundo as intenções, o conhecimento e o aprofundamento de quem são os ciganos em Portugal. Até ao dia de hoje, e sobretudo quando a questão começou a ser levantada pela classe política, temos vários estudos que nos indicam aspectos problemáticos, menos problemáticos, não só do Estado na relação com a comunidade cigana, como da comunidade cigana com o Estado e da comunidade cigana entre si própria. São questões importantes que têm marcado um clima permanente de conflitualidade social e que penso que um país inteiro, e que sobretudo a classe política, tem interesse em resolver. Os poucos estudos que temos sobre esta matéria, de várias entidades, demonstram-nos, porém, algumas realidades inquestionáveis. Um clima aprofundado de subsidiodependência, práticas discriminatórias e abusivas da parte do próprio Estado, um clima de permanente destruição ou limitação dos direitos das mulheres e das meninas ciganas, um clima económico degradado, fruto de condições internas e externas. O próprio Parlamento se pronunciou sobre a comunidade cigana na sua Comissão Parlamentar de Ética, Sociedade e Cultura. Senhor Presidente, era importante que os portugueses conhecessem algumas destas conclusões. O próprio Parlamento deixou claro, nos estudos que foi apresentando, o que vou agora deixar em apenas 3 notas. É por isso frequente que meninas a partir dos 10 anos abandonem a escola, prevenindo-se contactos com a restante sociedade. A virgindade tem que ser protegida, as meninas têm de estar ao lado das mães e têm de se preparar nessa idade para casar, disse o Parlamento em 2013. Ao longo destes 5 séculos, é sabido que o Estado português cometeu injustiças, leis discriminatórias e comportamentos abusivos. Porém, a comunidade cigana desenvolveu uma cultura de resistência, fechou-se sobre si própria, com medo de agressões ancestrais e auto-excluiu-se da participação no espaço público. Diz ainda este mesmo relatório que é prática comum da comunidade cigana a destruição de casas, a vandalização dos espaços comuns, o incumprimento dos pagamentos de rendas e de consumos de água, de gás e de eletricidade, os problemas dos contrários e a conflitualidade com os vizinhos. Está num relatório parlamentar, não é um relatório do Chega, nem de nenhuma outra entidade. Senhores deputados, é tempo de pormos fim a este conflito em Portugal. O conflito que o país inteiro conhece e só os partidos não querem ver, entre a comunidade cigana e uma parte das comunidades que circundam as comunidades ciganas e as suas zonas habitacionais, tem de ser resolvida. Não com conflitualidade, mas com integração. Mas não se integra o que se não conhece. Hoje o que propomos ao Parlamento e ao país é que, de uma vez por todas, saibamos quem, quantos, onde e como funciona a comunidade cigana em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado. Para apresentar o projeto de lei do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Há duas formas de encararmos as políticas de inclusão e de imigração em Portugal. Uma é ceder ao discurso do medo, do preconceito, do ódio, um caminho persecutório que não queremos percorrer. A outra são os factos. E os factos mostram-nos bem que os imigrantes e determinadas comunidades dão muito mais do que aquilo que recebem ao Estado. Falemos no caso dos imigrantes, que garantiram um salário